Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Brasil no Espelho, um guia para entender o Brasil e os brasileiros. O cientista político Felipe Nunes propõe uma leitura empírica dos valores, medos, aspirações e contradições que atravessam a sociedade brasileira. Publicado pela Globo Livros, o livro se situa entre o ensaio de ciência política, a sociologia do comportamento e a análise de opinião pública. Sua base é uma pesquisa de grande alcance nacional, com milhares de entrevistas realizadas em diferentes municípios e unidades da federação, articulada a uma interpretação acessível dos dados. Em vez de reduzir o país à oposição entre direita e esquerda, Nunes examina como religião, família, segurança, confiança, raça, trabalho, consumo de informação e gerações influenciam escolhas coletivas. O resultado é o retrato de uma população que pode defender proteção estatal e costumes tradicionais ao mesmo tempo, ou reconhecer problemas sociais sem aderir necessariamente às soluções propostas no debate público. A finalidade central é confrontar imagens simplificadas do Brasil com evidências sobre o Brasil vivido e percebido por seus habitantes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, contradições de valores substituem o retrato binário do eleitor brasileiro. O argumento organizador de Brasil no Espelho é que o comportamento brasileiro não cabe em rótulos ideológicos consistentes e fixos. A pesquisa apresentada por Felipe Nunes sugere uma combinação de posições que, vistas superficialmente, parecem incompatíveis com conservadorismo nos costumes. Valorização intensa da família e da religião, expectativa de ampla proteção social pelo Estado e defesa de respostas duras à criminalidade. Essa composição ajuda a explicar por que classificações rápidas, como pobre de direita, eleitor progressista ou sociedade liberal, frequentemente produzem diagnósticos incompletos. O livro não trata a contradição como irracionalidade do cidadão. Ela é um dado central para compreender como experiências cotidianas, insegurança, fé, posição social e expectativas de mobilidade moldam opiniões concretas. Também chama atenção para a diferença entre princípios abstratos e escolhas situadas. Uma pessoa pode desejar serviços públicos universais, desconfiar das instituições que os executam e ainda assim rejeitar programas específicos de redistribuição ou reparação. Para análise política, a implicação é relevante: propostas e campanhas que partem de identidades ideológicas rígidas podem não encontrar a linguagem adequada para públicos cuja visão de mundo é formada por prioridades simultâneas. O livro, assim, desloca o foco da coerência doutrinária para a observação das tensões reais que estruturam a opinião pública. Em segundo lugar, medo. Desconfiança e punitivismo explicam a demanda por um Estado eficaz. A insegurança aparece como uma chave interpretativa para o vínculo entre brasileiros, espaço público e instituições. Nunes descreve uma sociedade marcada por baixa confiança interpessoal e pela percepção de que riscos de violência, fraude ou abandono exigem precaução permanente. Esse ambiente não afeta apenas a preferência eleitoral, influencia modos de morar, circular, estabelecer relações e avaliar quem merece confiança. Uma consequência política importante é o punitivismo. O apoio a penas mais severas e a atuação estatal mais firme tende a ser apresentado no livro menos como simples adesão ideológica e mais como reação ao medo e à crença de que a justiça não funciona adequadamente. Ao mesmo tempo, esse desejo de ordem não equivale necessariamente à defesa da autodefesa armada. A distinção é decisiva. A expectativa predominante é que o Estado entregue segurança e faça cumprir a lei, não que transfira integralmente ao indivíduo a responsabilidade pela proteção. Essa combinação revela uma cidadania exigente, mas cética em relação à capacidade institucional de responder às suas demandas. Para gestores públicos e analistas, o ponto prático é que discursos abstratos sobre segurança têm alcance limitado se não forem acompanhados por sinais verificáveis de eficiência, justiça e presença estatal. A confiança, nessa perspectiva, não é apenas valor moral, é infraestrutura social para cooperação, planejamento e convivência democrática. Em terceiro lugar, religião. Família e costumes tradicionais convivem com mudanças sociais graduais. O livro identifica a fé e o apego à família como componentes duradouros da vida social brasileira. sem tratá-los como blocos homogêneos ou como sinônimo automático de uma única preferência partidária. A religiosidade cumpre funções de pertencimento, apoio moral e organização cotidiana, enquanto a família permanece como referência central de proteção e responsabilidade. Esses valores ajudam a entender a predominância de posições conservadoras em temas de sexualidade, papéis de gênero e condutas privadas que ganham visibilidade pública. Contudo, Nunes não descreve um país imóvel, a transformação de arranjos familiares. A maior presença de identidades diversas e as diferenças entre faixas etárias introduzem mudanças reais, ainda que convivam com normas tradicionais profundamente arraigadas. A utilidade analítica dessa abordagem está em evitar dois erros opostos: supor que a modernização eliminou rapidamente valores conservadores ou imaginar que tais valores impedem. Toda mudança cultural, em muitas situações, aceitação prática e reserva moral coexistem. Pessoas podem reconhecer novas realidades sociais, por exemplo, sem abandonar referências normativas que consideram desejáveis para a família ou para a vida pública. Essa tensão ajuda a explicar conflitos recorrentes no debate nacional, pois os desacordos não se limitam a políticas específicas e envolvem concepções distintas de ordem, pertencimento e legitimidade. O livro sugere que compreender essas camadas é indispensável para interpretar tanto a polarização quanto os limites de mensagens políticas baseadas em pressupostos culturais. Importados. Em quarto lugar, racismo reconhecido, discriminação vivida e resistência às ações afirmativas. Entre os paradoxos mais relevantes discutidos na obra está a distância entre reconhecer o racismo como problema nacional e apoiar medidas concretas de enfrentamento à desigualdade racial. Os dados mobilizados por Nunes indicam que muitos brasileiros admitem que o país é racista. Mas isso não se traduz automaticamente em concordância com políticas afirmativas ou reparatórias. O livro ajuda a separar três planos que costumam ser confundidos à percepção de uma estrutura histórica de desigualdade: a identificação de episódios de discriminação no cotidiano e a avaliação sobre quais instrumentos públicos seriam legítimos para corrigi-la. A recusa a cotas ou a outras ações específicas pode estar associada à valorização do mérito individual, à dificuldade de reconhecer privilégios, ao receio de critérios percebidos como injustos ou à subestimação da frequência da discriminação nas relações diárias. Isso não elimina a realidade das desigualdades. Mostra, antes, por que a formulação e a comunicação de políticas públicas enfrentam resistência. O recorte geracional é especialmente importante. Grupos mais jovens tendem a apresentar maior abertura para reconhecer discriminações e discutir mecanismos de inclusão, sinalizando mudanças em curso. A contribuição do livro está em não transformar a divergência em mero defeito moral de um lado ou outro. Ao evidenciar a lacuna entre diagnóstico e adesão a soluções, ele convida a pensar políticas universais com desenho antidiscriminatório, além de estratégias capazes de explicar objetivos, critérios e efeitos das medidas propostas. Por último, geração com. Informação digital e fadiga da polarização redesenham o futuro político. A análise geracional permite ao livro qualificar a ideia de que existe um brasileiro único e permanente. Felipe Nunes destaca a chamada geração, com como um grupo formado em contexto de internet, urbanização, instabilidade econômica e mudanças aceleradas nas relações de trabalho e identidade. Em comparação com gerações anteriores, os jovens aparecem como mais plurais em questões de comportamento e menos presos a determinadas normas tradicionais. Essa abertura, contudo, não deve ser confundida com segurança material ou otimismo automático. Ansiedade, precariedade na transição entre estudo e trabalho e dificuldade de projetar o futuro também compõem sua experiência. No campo político, o cansaço com o conflito permanente pode reduzir a atração por alinhamentos ideológicos rígidos e aumentar a demanda por resultados concretos. O livro vincula essa fadiga à deterioração das relações pessoais causada pela polarização, que alcança amizades, famílias e vínculos afetivos. A discussão sobre informação acrescenta outra camada em ambiente digital. Sentir-se bem informado não garante contato com fontes confiáveis, especialmente quando conteúdos confirmam crenças anteriores. Assim, A pluralidade juvenil convive com vulnerabilidades informacionais e econômicas. A implicação é dupla. Para a democracia, importa fortalecer mediações confiáveis e reduzir a lógica de antagonismo contínuo para políticas públicas. Promessas genéricas dirigidas à juventude são insuficientes sem respostas para inserção produtiva, proteção urbana e condições mínimas de planejamento da vida adulta. Em conclusão, Brasil no Espelho interessa a leitores que desejam compreender o país contemporâneo sem recorrer a caricaturas partidárias ou explicações baseadas apenas em episódios eleitorais. É particularmente útil para jornalistas, estudantes, pesquisadores, profissionais de políticas públicas, comunicadores, gestores e pessoas que precisam interpretar mudanças sociais com base em dados de opinião. Também pode servir a leitores não especializados, pois transforma temas frequentemente tratados de modo abstrato: religião, insegurança, raça, família, confiança e polarização, em perguntas concretas sobre atitudes e expectativas da população. Seu principal benefício intelectual é mostrar que o Brasil não se explica por uma linha única de divisão. As mesmas pessoas podem defender proteção social, ser conservadoras em costumes, exigir punição estatal e desconfiar profundamente das instituições. Reconhecer essa coexistência evita análises que confundem preferências pontuais com identidades ideológicas totais. No plano prático, o livro oferece parâmetros para formular mensagens públicas, políticas e projetos sociais mais atentos ao que as pessoas efetivamente valorizam e temem. Em comparação com ensaios sobre identidade nacional guiados, sobretudo por interpretação histórica ou argumentação normativa, a distinção da obra está na centralidade da pesquisa de opinião e na tentativa de traduzir seus resultados para o debate público. Nunes não propõe uma imagem celebratória nem condenatória do brasileiro. O espelho do título aponta permanências, conflitos e mudanças geracionais, permitindo que o leitor examine os limites entre a autoimagem nacional e os padrões revelados pelas evidências. Se você quiser apoiar Felipe Nunes, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!